Estamos vindo de uma reunião, Oswaldo, para dar início, onde estávamos com empresários e também o presidente da Câmara, o nosso líder na Câmara, o Eduardo, o Ricardo Miyashiro, que representa a SIAB, e o pessoal do Morro dos Anjos também, e também o Meneguin, que representa o Conselho Municipal de Agricultura, onde nós estávamos trabalhando uma lei de incentivos à geração de emprego e renda para que as empresas possam se estabelecer no município de Bandeirantes. Nós temos aí o Parque Industrial, que vai ser trabalhado, o Wagner vai poder falar um pouquinho sobre o Parque Industrial, e diante disso a gente já se antecipou para disponibilizar uma lei de incentivos, onde vai ser levado para a Câmara Municipal e debatido esse tema, a fim de conceder benefícios e incentivos fiscais às empresas que aqui quiserem se estabelecer. No tocante à viagem a Curitiba, nós estivemos lá na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e estivemos também na Agricultura, junto com o Ortigara, no DETRAN, na COAPAR e junto ao deputado Evandro Araújo. Nós conseguimos, junto ao Ortigara na Agricultura, 4 quilômetros de pedra irregular para uso nas estradas rurais de Bandeirantes, e também conseguimos, junto ao deputado Evandro Araújo, um caminhão 6x4, 23 mil quilos, né? Onde vai vir beneficiar ele que já nos concedeu um outro caminhão, já está rodando, aí já está trabalhando no município. Agora mais um caminhão para a frota de veículos do município. E o Wagner pode falar agora sobre o que nós conseguimos na SEDU, no DETRAN e na COAPAR.
Bom dia, boa tarde, Wagner. Como é que é essa viagem lá? E é importante trazer aí os benefícios que foram colocados, que a gente sempre falava antes aqui, agora há pouco. Notícia ruim, corre, que eu vou te contar com as grandes. Notícia boa é difícil de correr, né?
Verdade.
Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. É um prazer retornar aqui novamente. Realmente foi uma agenda bastante extensiva, né? Em um dia corremos vários locais lá e logo no início da manhã, acho que a reunião mais importante que nós tivemos foi com relação ao Parque Industrial, né? Onde tivemos o acompanhamento do deputado Evandro Araújo, que intermediou esse processo para nós, que estava paralisado, né? E com o secretário Ortega, né, conseguimos lá a viabilização dos recursos, né, fundo perdido, né, prefeito, com relação Isso. aos valores, né, para dar continuidade no nosso projeto, certo? Com relação à parte técnica do projeto, inclusive nós levamos já nessa reunião a implantação da proposta do Parque Industrial, para ele poder ver que realmente nós estamos trabalhando em cima disso, né? Subdivisão de onde vão as ruas, largura de ruas, número de lotes aproximados e a questão das viabilidades com relação aos órgãos. Já estamos entrando no IAP, pedindo licenciamento ambiental.
Eu acho que é o mais preocupante, né?
Correto.
Que demora demais, né?
Isso. Mas nesse primeiro momento é a licença prévia, né?
Uhum.
Para dar o start na questão da parte ambiental. Aí, segundo passo é o DR, que encaminhamos o pedido da viabilidade por conta do acesso ali, né, do trevo, que foi falado na última entrevista aqui junto com o Bruno Castanha. E o DR já nos respondeu por coincidência hoje de manhã, pedindo para nós baixarmos os normativos, já passou o site oficial dele, para nós apresentarmos um projeto oficial desse trevo de acesso para análise dos engenheiros. Do SAAI já nos veio a carta também de viabilidade com relação à água e esgoto. Então, na parte técnica do projeto, agora estamos razoavelmente assim, a equipe da engenharia ali da prefeitura, da Secretaria de Obras, ali o Jonas, o Renato, arquiteto, o Ricardo também que nos ajuda ali, né? Estamos aí bem adiantado aí na parte dessa documentação.
Tivemos também lá no DETRAN, né? Onde conseguimos adiantar um projeto de sinalização viária em torno de 160 mil, é isso, né, Wagner?
São 160 mil reais, com 8 mil reais vai ficar a custeio dos projetos que vão ser elaborados pelos engenheiros do Estado. De uma empresa que o Estado contratou. Só que esse projeto vai ser montado junto com a equipe técnica do município, onde nós vamos definir qual intervenção vai ser feita, se é sinalização horizontal e vertical, sinalização semafórica. Então nós estamos aguardando o contato da empresa ganhadora da licitação para iniciar esse projeto.
Agora, há uma intenção, prefeito, de se mudar esse trânsito de Bandeirantes, que a gente só tem, já há muitos anos a gente fala isso, já, olha, vou te contar, já perdi até os anos que a gente fala isso, porque Bandeirantes só tem saída, não tem entrada.
Certo.
Só você vê, dos dois lados que nós temos, é só saída. Uhum. Não tem em forma de mudar, não sei que jeito, de tentar fazer com que entre para dentro do município e não só passe por fora?
Para isso, Oswaldo, são etapas, né? Nós estamos organizando o Conselho Municipal de Trânsito, porque tudo passa pelo debate. O Wagner, que é do planejamento, sabe disso. Nós precisamos disponibilizar audiências públicas para debater esse assunto, né, esse tema. Então nós já conseguimos organizar o Conselho Municipal de Trânsito, já foi instituído. Né, inclusive foram acrescentados mais membros, né? Isso. O Wagner foi mandado para a Câmara uma lei autorizando a inclusão de mais membros. Aí sim, agora nós vamos disponibilizar as audiências públicas para debater o assunto, né? E aí levarmos à frente.
Tem outro projeto que eu vi há muitos anos atrás.
A proposta de mudança.
Invertia a
Bandeirantes e a Comendador.
E a José Mário Junqueira. Né? Descia pela Bandeirantes e a José Mário Junqueira subia, invertiam. E lá a Bandeirantes também era invertida também.
Certo.
A de baixo,
até que era por conta de quem chega de Andirá, já chega, né?
Já entra
entrando
aqui,
na cidade.
Já desce para a cidade.
E a Bandeirantes seria invertida para quem chega de Santa Mariana.
Esse projeto também é antigo, né?
Isso.
Lá,
é uma proposta que precisa ser debatida em audiências públicas, né? Até porque hoje é uma realidade, a gente tem visto muitos municípios com ruas de mão única. Então nós precisamos examinar isso também, levar a debate a questão da Zona Azul, que muito se fala. Sim. Também, né? Então é um debate extenso e que não pode ser assim, Oswaldo, simplesmente por uma ideia, tem que ser debatido, né?
Tudo tem que ser debatido, né?
Correto. Nós tivemos também, junto com a Coapar, né? Uma reunião online, né, Wagner? Isso. Essa reunião, nós debatemos aí a questão de que o Estado está disponibilizando para nós a possibilidade da construção de residências, e nós já temos algumas áreas em vista, algumas propostas, e estamos analisando a melhor delas, né? Em breve nós teremos novidades aí sobre essa questão de casas populares.
Já existe alguma área assim predestinada para isso, não, prefeito?
Predestinada não, mas em vista sim, Oswaldo. Não podemos adiantar para não gerar expectativa, né?
Especulação imobiliária também, né?
A questão da especulação imobiliária. O que nós temos a dizer é que nós estávamos aguardando. Quando nós estivemos no começo do ano com o Jorge Lange lá em Curitiba, o governo ainda estava disponibilizando o programa Casa Verde Amarela e no estado do Paraná o Casa Fácil, né? Então nós não podíamos nos adiantar até que isso fosse disponibilizado. E agora veio a autorização para lançar o projeto, e agora nós estamos já em conversações com alguns proprietários aí de áreas para poder disponibilizar projetos de casa.
Havia um projeto também a nível de estado, daquelas casas para idosos, alguma coisa nesse sentido, até agora nada? Né?
Havia, nós tínhamos uma área aqui em Bandeirantes, mas era inadequada, ela era um terreno muito inclinado, era aquela área que era dos escoteiros, né? E por enquanto nós abdicamos daquela área e dissemos para o Estado que existe até um interesse em analisar a possibilidade, mas em primeiro lugar nós vamos dar prioridade a essa questão de construção de casas populares convencionais.
Porque na verdade é um projeto que é piloto no ano passado do governo.
Correto. Correto.
E de repente tem que ser uma área plana, né?
Tem que ser.
Porque idosos, né?
Isso.
Além da declividade, Oswaldo, houve também o problema do acesso. Ele dá direto para a rodovia e é bem no ponto de curvatura ali na descida, na entrada da cidade. Então havia mais esse empecilho também que inviabilizava essa área que foi disponibilizado.
Isso, a localização do terreno não era a mais ideal. Nós temos também o projeto de lâmpadas de LED, que nós estamos dando sequência. Inclusive, fomos contactados pela Copel, não é, Wagner?
Exato.
Para trocarmos o contrato, certo? E já assinamos o contrato. Nós temos um projeto de R$1.157.000, que vai substituir lâmpadas de LED no município.
Com aquilo que já tem, com aquilo que já tem a parte do município, acho que chega num patamar de 100%, né?
Próximo do 100%. Se ficar faltando, é pouca coisa. É pouca coisa para atingir o 100%.
É, porque além da economia que gera, também o benefício da iluminação ser bem melhor, né?
A própria economia que gerar, Oswaldo, vai beneficiar, proporcionar ao município a possibilidade de completar os pontos que faltarem.
E a gente tem que se lembrar que muita gente critica o município. Ah, os outros municípios já fizeram, mas lembrar, gente, o município de Bandeirantes até hoje não se cobrou um centavo para colocar essa lâmpada de LED.
Correto.
Porque nos outros municípios já é descontado, olha, você paga junto, aquela coisa toda, vai pagando. Tem município que já pagou tudo e tem mais 3 anos recebendo ainda pela frente.
Ainda pela frente. Temos uma arrecadação da COSIP, que é a Contribuição sobre Iluminação Pública, e ela nos permite ir fazendo gradativamente, né, uma arrecadação aí de R$60.000 mensais, que vai permitir que a gente faça esse projeto.
Situação, principalmente, por efeito, em algumas coisas que já... Então, eu nem vou entrar no zap aqui, porque a gente tem umas coisas importantes para destacar.
Sim.
Situação de contratação de estagiários. Também o trâmite da contratação de agente de endemia. Perspectiva de um futuro, vamos dizer assim, porque nós temos hoje a eminência, estamos na situação de praticamente de falência de funcionários públicos dentro de uma administração. E é preciso urgentemente de contratação. O que é que pode se fazer, sobretudo nesse patamar aí, já destrinchando pelos 3 itens?
O nosso PSS de estagiários já foi concluído. Uhum. Nós já estamos contratando, já foram convocados, né? Reginaldo é do chefia de gabinete, e ele liderou essa questão do processo aí, pode pontuar para nós.
Boa tarde, Reginaldo.
Boa tarde a todos. Como já estamos dizendo, a gente teve já a primeira convocação daqueles que passaram no teste, né? A gente chama de uma forma de um PSS ali, que é documentação, e também foram feitos isso através da educação, e como já foram convocados alguns, é claro, conforme vai tendo as demandas, vai sendo repostos ou necessidades dentro do município. Isso em todas as áreas, tá, Oswaldo? Não é somente na área administrativa, mas em todas as áreas. E como você mesmo disse, há uma questão aí dessa lei 173 que dificulta o município hoje em contratar novos servidores. Não substituição, e dificulta um pouco até o prefeito a fazer isso, mas vem com o estagiário tendo uma certa condição melhor de qualidade para atendimento da população, né, Gelson?
É bom lembrar que foi feito um concurso em 2017, que ainda está em vigor.
Isso.
Essa lei 173, ela congelou a validade do concurso de 2017, então ela vai ser estendida a partir de 1º de janeiro de 2022, começa a valer de novo o prazo de contratação do concurso. Só que o concurso, Oswaldo, ele tem algumas funções, algumas profissões ali, que já não tem mais cadastro de reserva, não tem mais pessoas que foram aprovadas e que possam ser chamadas. É o caso de motorista, é o caso de algumas outras profissões ali, que nós vamos ter que refazer um novo concurso a partir do momento em que deixar de vigorar essa lei 173, o pacto federativo que o governo federal fez por conta da pandemia. Então, a partir de 2022, algumas funções nós vamos ter que fazer um novo concurso aí para convocar.
É, porque na verdade ele tem essa validade, não pode se mexer, né? É de lei.
Correto.
E até 2022 tem que...
E é importante também, Oswaldo, tem um pessoal vendo algumas pessoas sendo convocadas de concurso aí, mas não é que está sendo novas vagas, é substituição àquelas que já tinham no quadro, né, Gerson?
Isso, é.
É importante ter bem saliente. O pessoal vê que chamando, convocando professor, outras funções, é que pessoas que aposentaram ou pediu exoneração por algum motivo, então o município está repondo essas vagas para que possa, o mínimo possível, tocar a prefeitura.
São só reposições, nós não podemos chamar novas sem que haja uma baixa ali, né? Então, por isso que o Reginaldo está dizendo que são só reposições.
E os seus agentes de endemia já estão na sua fase final, né?
Já estão sendo, já assinei a convocação deles, né? A princípio serão 16 convocados, né? E já estamos aguardando que eles se apresentem aí no município para poder serem contratados.
Meu prefeito, a gente sabe que tem vários assuntos, mas é aqueles que já estão na pauta da semana aqui.
Sim.
É problema de limpeza, situação do cemitério, inclusive nesse final de semana entraram no cemitério, roubaram um monte de coisa lá de bronze, principalmente. É, já tem várias, desde tinham várias reclamações aqui de pessoas que tiveram os túmulos violados, levaram. O que é que dá para se fazer ali, prefeito? O que é que pode se colocar para a população nesse sentido?
Oswaldo, eu gostaria de falar a respeito do cemitério. O Wagner, ele está fazendo um projeto junto com a Secretaria de Obras, né, Wagner?
Exato.
Pode pontuar. É,
nós estamos fazendo um projeto para realizar algumas intervenções no cemitério. Inclusive, essa semana vai estar sendo finalizada a parte de planilhamento, né? Onde nós vamos investir lá cerca de R$250 mil. Vai ser consertado aquele muro lá da parte de baixo que está caído. Vai ser feita uma nova intervenção na entrada ali do cemitério, onde foi pedido uma cobertura maior em toda aquela parte da guarita principal ali, e também uma boa parte de calçadas, né, que principalmente na parte nova lá praticamente não tem calçada. Então, toda a parte técnica está finalizando essa semana, para nós encaminharmos aí para a abertura do processo licitatório.
Inclusive, parte dessa licitação é uma emenda impositiva do vereador, na época, o Robertinho Basto, né? Parte dela, nós só aproveitamos a emenda para poder fazer uma obra, uma intervenção maior.
É porque esse final de semana fizeram uma devassa.
Nesse quesito, Oswaldo, é mais complicado. Porque, veja bem, o cemitério é grande, ele tem muitas, a arborização dele, né? E ela não permite que você tenha uma fiscalização adequada. Então, por exemplo, se nós implantássemos câmera de vigilância, não atingiria, não contemplaria toda a extensão do cemitério. Se você colocar vigias, um vigia não é suficiente, dois vigias não é suficiente, então é ineficiente. Até por conta disso, nós estamos já trabalhando, Oswaldo, na ampliação do cemitério, uma aquisição de uma outra área, certo? E nessa nova área, nós estamos analisando a possibilidade de se fazer esses cemitérios onde somente tem o gramado e uma pequena lápide para indicar quem é que está ali enterrado.
Seria continuidade,
isso evitaria...
ou não, prefeito, ou seria outro local?
Olha, existe a possibilidade sim de ali ao redor, no entorno, mas nós estamos até com propostas de outras áreas, Oswaldo. Tá? Existe uma possibilidade de um novo cemitério, tá?
É porque ali também, a área ali também já está praticamente, vamos dizer bem a verdade, né? Tá? E principalmente com construções que estavam acontecendo.
Esgotado, está esgotado ali. Né? Nós até conseguimos, nós fizemos uma convocação de proprietários ali, que covas onde tem enterrado pessoas, onde já não existe identificação. Seriam covas que foram fornecidas provisoriamente, né? Até conseguimos ali umas 70 novas covas, certo? Foi feito esse trabalho. Mas ainda assim é insuficiente, por isso nós já estamos correndo atrás de uma nova área.
Que expandir a área também ali é difícil, né?
É possível. Ali no entorno, ao redor...
Mas até o quanto se é possível ali?
Muito pequeno. Nós temos uma proposta ali de 9 mil metros apenas, daria ali para umas 300 covas.
No máximo. E para frente dessa metragem... já não há possibilidade por conta da legislação ambiental.
E a legislação ambiental,
ficou nessa limitação.
O espaço é muito curto, pequeno. Né?
Isso, por isso que existe esse estudo de uma possibilidade já de uma nova área, porque aí com possibilidade futura de ampliação.
Mesmo porque hoje com essa situação de Covid, essas coisas todas, você vê só nesse mês aqui, né? Se for colocar nesse ano aqui, então, dessas 300 vagas já...
Já foram 39 só esse ano, né, Oswaldo?
Só esse ano.
Infelizmente, essa doença, ela tem sido letal, né? Tem sido fatal.
39 não, estamos com 81 hoje.
40 já, né? Nós tínhamos 41 em dezembro, 40 já, verdade.
40 mortes já.
40, infelizmente. Então,
já vem, já tinha, dessas 70, prefeito, já tinha ido, né? Já sobraria só 30,
só,
para ter uma ideia.
Verdade.
É, e é preciso, às vezes a pessoa fala, ah, mas por que se discutir isso agora? É que nós precisamos disso lá no futuro, né? Às vezes as pessoas não pensam assim, né? Pensam correto, aqui e agora, né? Uhum. E a gente tem que pensar no futuro, porque não adianta a gente pensar no agora, né?
Correto.
Outra coisa, prefeito, situação de limpeza, aquela coisa toda, foi feito um trabalho, o pessoal está fazendo um trabalho, mas é lógico que você não consegue agarrar gregos e troianos.
Sim.
Como é que o senhor está enxergando isso aí? Está vendo, sentindo na pele essa situação?
Nós estamos fazendo dentro da possibilidade, nós fizemos uma limpeza ali junto ao conjunto João Teodoro, onde tem o recolhimento de entulhos da construção civil, né? E infelizmente tem outros materiais que estão sendo ali destinados. Nós estávamos com um problema no lixão, no antigo lixão, onde estava sendo descartados também alguns objetos, e nós orientamos pelo fechamento do local para que impedir esses novos descartes, né? Nós estamos trabalhando ali junto ao aterro sanitário a disponibilização de uma nova célula. O Wagner, junto com o Rominho, junto com o Ricardo e com o Jonas e o Renato, fizeram um trabalho ali, um projeto, já está disponível. Está agora indo para o IAT, não é isso? Pedindo autorização prévia
dessa nova célula. Do IAP, dessa nova célula. E também fazendo a plotagem dos projetos, da planilha de orçamento, para também ir para processo licitatório.
Licitatório para comprar a manta e disponibilizar uma nova célula. E também nós estamos trabalhando para conseguir aí a aquisição de mais dois caminhões compactadores de lixo, né? Nós tivemos aí um problema com a licitação anterior, na gestão anterior. Infelizmente as empresas declinaram da venda, até por conta dos preços que estavam subindo. Nós vamos fazer, já estamos preparando uma nova licitação para aquisição desses dois caminhões.
É, porque na verdade a situação hoje, a gente quer, o povo cobra, né? A cobrança ela
cobra,
é iminente.
Cobra.
E parece que o povo hoje, depois dessa Covid, parece estar mais exigente ainda, né?
Verdade, verdade. As pessoas, as redes sociais, né?
Não é só, eu acho que também é a situação psicológica das pessoas também, né?
Sim. Sim,
acho que as pessoas estão mais enervadas, aquela
coisa. Estão ficando mais em casa e parece que isso gera uma ansiedade, né, nas pessoas. E isso é natural, a gente entende.
E essa ansiedade parte para cima do poder público, né? Que de repente tudo, que é aquilo que eu sempre coloco, que às vezes a gente sabe mais, né, do que dos nossos direitos, mas nossos deveres a gente se esquece. E às vezes a gente tenta cobrar o máximo. E aí, da onde a gente vai cobrar? É dos órgãos públicos, né?
Uhum.
E é isso que vem acontecendo. Outra coisa, prefeito, situação, pessoas até perguntaram aqui, as casas da zona rural, situação da zona rural, pessoal da Água Branca, bairro Iara, aquela situação ali do Ibiúna, como é que está a situação em termos que já é repassado para o senhor desse trabalho da zona rural?
Nós estamos ali fazendo um trabalho. Por enquanto é da manutenção das estradas, né? Agora está indo para Água Branca e indo sentido o bairro Iara, né? Nós vamos passar toda essa região aí fazendo a manutenção. Como eu havia dito, nós estivemos na Secretaria de Agricultura, nós conseguimos lá 4 quilômetros de pedras irregulares, certo? E nós fomos lá pleitear também maquinários para que nós possamos disponibilizar para a Secretaria de Agricultura continuar o trabalho deles, né? Então pleiteamos um rolo compactador, temos também uma retoescavadeira, é isso?
Uma retoescavadeira.
Que está sendo disponibilizada pela Secretaria de Agricultura, né? Já foi confirmado com o Ortigara, falta só a empresa ser licitada lá e eles vão nos enviar essa retoescavadeira. E estamos adquirindo no município, Wagner, uma hidráulica,
é
isso?
É, uma escavadeira hidráulica, né? Que é uma emenda do deputado, acho que
Pedro
Lupion, que isso também estava enroscado, né, anteriormente, mas devido ao aumento dos valores, aumentou cerca de 51 mil para 200 mil reais a contrapartida do município. Mas de qualquer forma nós estamos dando continuidade, né? Porque nós não vamos abrir mão de um recurso de 400 mil reais que o deputado conseguiu, né? Por conta de uma contrapartida. Então está na finalização do processo licitatório.
Assumimos esse compromisso.
É mesmo porque a gente fala da limpeza na cidade, mas tudo depende desse maquinário, porque ou ele está na zona rural ou está na cidade, né?
Correto. Hoje nós estamos trabalhando assim, para na cidade, cede para a zona rural. Para na zona rural, vem para a cidade para poder usar o maquinário, né? Mas estamos trabalhando, nos empenhando. Agora nós temos aí a abertura dos deputados estaduais que estão sinalizando. Como eu disse, o Evandro vai nos mandar mais um caminhão. E estamos, o vice-prefeito e o nosso secretário de administração, bem como a secretária da Ação Social, estão viajando hoje a Curitiba, até porque o nosso apoiador, o nosso amigo Cobra Repórter, se disponibilizou a nos ajudar aí com algumas emendas. E nós também tivemos em Cornélio, lá junto à Sisnop, lá nós encontramos o secretário do Planejamento, o Valdemar Jorge, e ele também se dispôs a nos ajudar em algumas questões. Então, o vice-prefeito está indo a Curitiba justamente para trabalhar essa possibilidade de conseguir alguns maquinários com o Cobra Repórter e também algumas demandas junto à Secretaria do Planejamento.
Isso, porque agora é a hora também de fazer as emendas, né? Exato. E de repente, porque para vir você tem que brigar. E a hora que só na hora do preto no branco.
Do preto no branco.
Agora, outra coisa, essa reunião de Cornélio, como é que ficou, prefeito, as vacinas? Aquela compra, a briga foi nessa também no Sisnop, né?
Foi.
Como é que ficou lá, hein?
Então, a Sisnop se candidatou junto à empresa que fornece a vacina Sputnik, né? Uhum. E infelizmente a Anvisa, ela bloqueou a possibilidade momentânea agora, nesse momento, de a negociação junto com a empresa que fornece a Sputnik, né? E aí, então, o próximo passo agora é mudar para uma outra empresa que queira fornecer, né, a vacina para o consórcio. E, infelizmente, por enquanto, fica tudo em stand-by até que outra empresa, outro laboratório, né, possa se dispor a fornecer as vacinas para nós.
O Edmar esteve na quinta com a gente. Sim. Aqui, e ele disse que estaria liberando algumas coisas para os municípios, que é que foi liberado de leite, mas não sei o quê. Teve algumas liberações, prefeito?
Teve, nós tivemos algumas deliberações lá, nós autorizamos o consórcio Sisnop a adquirir uma nova ambulância, que vai ser disponibilizada como reserva para o SAMU. O SAMU está com 3 unidades apenas de ambulância, então nós autorizamos mais uma ambulância, certo? Nós também tivemos a informação de que o hospital regional está 95% pronto lá em Cornélio e que o governador do estado autorizou 20 milhões para a conclusão e mobiliar e equipar o hospital regional, certo? Nós também deliberamos sobre a compra de bombas de infusão, e 8 dessas bombas de infusão viria para a Santa Casa de Bandeirantes, tá? Viria para a Santa Casa de Bandeirantes, justamente para atender as UTIs, né, que estão aí atendendo a população. Então, 8 dessas unidades de bomba de infusão viria para cá.
E agora, prefeito, tem várias perguntas ali sobre pro secretário de obra, que é o caso do Wagner Toma, que é um problema. Vamos deixar para outro dia, para que a gente possa ter mais tempo de explicar, viu, Wagner? Okay. Com você, para poder explicar melhor.
Um dia específico só para
ele. Porque senão não adianta a gente ficar com. Porque mistura todos os assuntos.
Estou vendo que tem bastante sobre obras também, né? O Jonas também vem aí.
Tem bastante de perguntas ali.
Oswaldo, eu gostaria de aproveitar para agradecer o deputado Romanelli.
De ambulância, se tivermos aí ambulância.
Isso, ele disponibilizou uma ambulância para o município, né? Nós fizemos a entrega dela na sexta-feira, né? Então essa ambulância já vai estar à disposição, novinha, né? Para o município aí, para atender melhor a população de Bandeirantes, tá? Então, nós temos também a sinalização aí do Ercílio Turini, que veio e também se ofereceu para mobiliar uma dos dois PSFs aí que vão ser construídos no município. Ele vai disponibilizar R$ 150 mil para poder mobiliar um dos PSFs que nós vamos ter aí. Tá?
É, então, mesmo que falando,
aí, agradecer.
Falando de saúde, prefeito, situação do convênio com a Santa Casa, normalizou, normatizado?
Normalizou, nós vamos fazer em formas de aditivo e também o convênio para atendimento nos finais de semana. É, estão normalizados e o contrato já deve sair, está sendo disponibilizado.
Agora, prefeito, situação da vacinação, a gente falou hoje pela manhã, inclusive está chegando mais vacina, né? Eu tenho a impressão que a semana que vem já começa aí os 60 anos e também aquelas pessoas com comorbidade, né?
Correto, isso. A previsão é essa, estamos vacinando 62 e 61, com as que já haviam chegado agora nesse final de semana. E acho que a quarta-feira que chega a vacina para 60 anos, né? Então, aí a vacinação dessa idade de 60 anos e comorbidade, aí depois começa já abaixo de 60 anos.
Até ontem, até
logo, logo chega a nossa vez aí, viu, Oswaldo?
Chega.
Você ainda não fez 60, né?
Ainda não, mas ela vai chegar ainda. O Naval já pode.
Ah, né? O Naval já vai.
Mas é importante destacar porque nós temos um importante fato que foi guardar aquela reserva da segunda dose, né? Que muitos municípios estão penando hoje. Um fato importante que a gente tem que destacar.
Verdade.
Tem vários municípios aí que estão penando.
Muitos municípios se precipitaram, usaram a segunda dose como primeira dose e agora não conseguem. E o problema maior, Oswaldo, é a questão da marca da vacina, né? É. Se você usa a Sputnik numa pessoa na primeira dose, é recomendável que use também na segunda. E assim por diante. Coronavac na primeira, use a Coronavac na segunda. E é essa logística que alguns municípios se precipitaram e agora não estão conseguindo resolver essa questão, né? Então, está passando o prazo recomendado para que se dê a segunda dose e eles não estão conseguindo.
Falando em vacina, prefeito, nós sabemos que os professores municipais estão praticamente trabalhando o dia todo, todos os dias. Como é que ficou? Hoje deve sair um novo decreto. O que é que o senhor pensa? O Estado já, a nível de igreja, liberou para mais, para 35% na última sexta-feira.
Certo.
O que é que o senhor pensa no sentido, principalmente porque hoje muitos pais estão aí. E a volta às aulas, e as creches, o que é que dá para se falar? Vai dar para dar uma liberada, não vai? O que é que está o pensamento no sentido do prefeito?
Nós, a nível de município, Oswaldo, vamos dizer assim, a nível de município, a professora Nilce, secretária da Educação, me procurou e nós vamos começar a fazer um escalonamento gradativo.
Uhum.
Então nós vamos voltar com um percentual aí de 10, 20% e vamos crescendo gradativamente a nível de município, né? Vamos começar com aqueles alunos que têm mais dificuldade, ela está fazendo um planejamento. Então em breve nós devemos retomar a volta às aulas a nível de município, tá?
Porque esse decreto deve ser reunido agora à tarde para definir o que é que vai ser, se vai mudar alguma coisa,
correto.
Se não vai.
Nós vamos sinalizar, sim, pela uma abertura maior, uma flexibilização maior, mais ou menos dentro dos parâmetros do decreto estadual, certo? O grande desafio, Oswaldo, é o transporte escolar.
Sim.
O grande desafio. O retorno às aulas, ele poderia acontecer. Só que se nós sinalizarmos pelo retorno às aulas, nós vamos ter que disponibilizar o transporte. Então, o grande desafio passa pelo transporte escolar.
E essa gestão em cima de transporte escolar não é fácil, não?
Não é fácil. É uma logística difícil. Quando você fala de transporte escolar a nível particular, você tem um motorista e tem um monitor. Então, é possível você organizar isso, porque o monitor controla enquanto o motorista tem a sua atenção voltada para o trânsito. Mas no quesito transporte escolar estadual e municipal, é um desafio porque não tem essa presença do monitor. E aí o motorista é responsável por tudo que acontecer ali dentro.
Fora,
né?
A higienização que tem que ser feita, né?
A higienização,
quantos bombeiros, vamos dizer assim, nós temos aqui hoje?
A nível municipal nós temos 24 que são terceirizados e mais 12 que são os do município, né?
Então, não é fácil, né, para você 36, controlar tudo isso aí. Ainda
veículos.
Bem, e a sorte que nós não temos faculdades ainda, que também, senão teria os ônibus também.
Sem contar os ônibus das faculdades, né?
Seria importante. Então, há uma perspectiva hoje, mesmo porque ontem nós tivemos aí alguns problemas, né, de fechamento, aquela coisa toda, trabalho de intervenção da polícia, mas a lei, ela foi feita para ser cumprida, né?
Correto. E as pessoas têm que ter essa visão, do todo. Eu não posso olhar a minha necessidade somente e o meu sentimento, o meu desejo. Eu poderia até ser contra o lockdown, mas eu não posso desprezá-lo. Eu tenho que analisar se ele é necessário, se em algum momento ele é oportuno. Né? Mesmo diante das minhas convicções, Oswaldo, às vezes eu tenho que superá-las para poder fazer aquilo que é certo, aquilo que é necessário. Né? Então, não posso ir somente pelos meus ideais. O país hoje está pagando por conta disso. Às vezes, lá em cima, não se entendeu que era necessário a vacinação. Hoje, o país está com dificuldade de adquirir e de vacinar. Né? Então, as minhas convicções não são totalizadoras. Elas têm que levar em conta o todo. Né? E eu tenho que estar sempre atento ao que ocorre ao redor.
E praticamente, André, se tu acha que está dentro dos conformes, que praticamente está tudo liberado, vamos dizer bem a verdade, né?
Correto.
São poucas coisas que tem que se mexer agora também.
São poucas coisas, mas uma questão é assim, Oswaldo, o que acontece realmente, e a lei que ela tem que vir de acordo, porque muitas vezes acontece, mas é em desacordo com a lei, né? E para que a pessoa não seja penalizada, a gente tem que fazer o decreto para deixar de acordo.
Que senão, né? Se dá a mão, o outro quer o pé. Se quer dar o pé e a mão, o cara já quer ter o corpo inteiro. E é assim, infelizmente.
É assim que funciona.
Prefeito, alguma coisa mais que você colocar devido ao horário, devido ao tempo? E lembrar aqui sempre aqui, lembrar que depois nós vamos fazer com. Tinham muitas perguntas ali, não deu tempo de hoje nem de mexer ali. Uhum. Tá? O Bruno também, já essa semana, deve também falar alguma coisa aí nos próximos
o Bruno
dias.
Chegou aqui, né? O Bruno Castanho, nosso secretário de Indústria, Comércio e Turismo. Ele estava conosco na reunião lá agora há pouco, né, Bruno?
Isso, dá uma boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna, né? Boa tarde, Oswaldo, boa tarde a todos da mesa. Desculpa o atraso, mas estava num programa muito importante para o futuro do município, né? Que vai ser um programa, né, Jaelso, de desenvolvimento econômico e que visa incentivar as empresas que aqui estão para se expandirem e as que querem vir se instalar, né? Então, estavam lá discutindo, acabou atrasando um pouco, mas vamos voltar aqui, tá conversando mais, trazendo mais,
detalhar mais ele, né?
Novidades, mas aproveitar também a audiência, né? Ontem começamos a divulgação do segundo curso em parceria com o Senac, com a SEAB e com o Cine, que é o Gestão de Pequenos Negócios em Comércio e Serviço. Já fizemos o primeiro curso, foi qualidade no atendimento ao cliente. Teve um grande sucesso de participação, o pessoal aderiu, tinham 30 vagas, deu 52 inscritos, conseguimos remanejar esses 22 para outra cidade, que fizeram por outra cidade, e agora até por outra cidade estamos conseguindo esse segundo curso. Então, convidar o pessoal a acessar a página da prefeitura, acessar a página do Cine, está lá o link, para que se inscrevam e vamos capacitar as pessoas, né? Logo, vamos ter muitas oportunidades na cidade. E as pessoas têm que estar preparadas para isso, tá bom?
Tá certo. Obrigado, prefeito. Alguma coisa mais que eu queira colocar? Estamos vivenciando em Semana das Mães, enfim, para a gente fechar aí essa nossa participação.
Isso. Eu gostaria de aproveitar esse momento, a oportunidade que nos é dada, para parabenizar aí as mães, né? E dizer a todas as famílias que comemorem, sem aglomeração, mas não deixe de comemorar. Não deixe, né, de homenagear as suas mães, né, e busquem o comércio local, favorecendo também o comércio local, para lembrar de suas mães com um mimo, uma lembrança, um presente, né, e que reúnam-se com suas mães. Nós temos que homenageá-las e agradecer por tudo que elas representam em nossas vidas, né? Afinal de contas, todos nós nascemos e viemos ao mundo pelo sim que nossas mães disseram às nossas vidas. Parabéns pelo Dia das Mães, parabéns aí a todas as mães, né? E também lembrando aquelas mães falecidas, aquelas mães que já nos deixaram. Que Deus abençoe a todos aí. Muito obrigado, Oswaldo, pela oportunidade.
Wagner, uma coisa mais? Na semana nós estaremos, né, detalhando mais sobre...
Exato, agradeço a participação, Oswaldo. E a gente se compromete a voltar aí junto com o Jonas, né? Que é o nosso secretário de obras, também com o Romim, que é o diretor do nosso planejamento, para a gente passar todas as obras e convênios que estão previstos aí.
Eu senti perguntas ali hoje.
Já.
Reginaldo, alguma coisa?
Quero agradecer aos rodos, a população também, Deus abençoe a todos aí. Como já sou feliz das mães a todas as mães no próximo domingo aí.
Bruno, alguma coisa a mais? Também teremos detalhes desse plano aí que vai ser feito, né?
Essa sim, semana. Com certeza. Semana, vamos estar agendando, assim que tiver definido, vamos estar agendando essa próxima conversa. Mas aproveitar a semana do Dia das Mães, né? Convidar a todos que comprem no comércio local, vamos dar preferência por bandeirantes aí e fomentar ainda mais nosso comércio, tá bom?